A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. E se não estão, já vou iniciar esse áudio dizendo que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Então, não há caso perdido. Você está achando que seu caso está perdido? Não está. Não importa o que tenha acontecido, não está perdido. Em Gênesis 18, 14, está escrito assim: há acaso coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Nós sabemos que não. E essa promessa foi feita a Sara. Sara, numa idade avançada, né, teve a promessa de um filho, mas como acreditar que ainda geraria, estando numa idade muito avançada, tanto ela quanto seu esposo Abraão? Né? Já não acreditava mais. Só que essa promessa era uma promessa feita pelo Senhor. E o que que aconteceu? Nós sabemos que ela gerou Isaac, né? Mesmo tendo uma idade avançada. Então, nós sabemos que não há caso perdido para Deus. Eu sempre falo, quando eu estava no deserto, é incrível como você fala assim, você começa a colocar obstáculos para que seu milagre não aconteça. Ah, mas no meu caso, eu fui assim, eu fui assado. Não, fulano lá vai ser mais fácil, porque no caso dela, é assim, a gente começa a comparar, né? Porque a grama do vizinho, ela é sempre mais verde que a nossa. Só que não, o Senhor, ele é misericordioso e ele cuida de cada pessoa individual, porque ele é Deus. Né? Ele tem esse poder de ser onipresente, onisciente e onipotente. Então, eu quero dizer para vocês que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor e não há caso perdido. Quando eu leio alguns comentários, porque não tem como responder todos, mas eu por cima eu leio algum que a pessoa fala assim: Sol, preciso falar com você, o meu caso é dificílimo. Sol, você nunca viu igual. Gente, eu já vi de tudo. De tudo. E eu já vi milagre também de tudo quanto é jeito. Então eu sei que para o Senhor não há nada impossível. Né? Na palavra do Senhor aqui, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra inúmeros casos de milagres. Né, envolvendo os filhos de Deus, aqueles que criam no Senhor. Né? Nós temos a história aqui da quando o profeta Elias ele foi mandado pelo Senhor para a cidade de Sarepta, que ele seria sustentado por uma viúva. Só que essa viúva não tinha nenhuma condição financeira. Pensa na pessoa na pobreza. Ela não tinha condição nem de sustentá-la. Imagine um profeta, né, de Deus. Ela não tinha condição. Então, quando Elias pediu alimento para ela, ela disse, né, que ela não tinha nada. Ela tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Um pouco de azeite na botija. E que esse seria o alimento para ela e para o filho dela, que depois disso eles comeriam e morreriam. Imagine, olha a tristeza daquela mulher, né? Ela só tinha aquilo. Os olhos dela, né, estava voltado àquele alimento que seria para alimentá-la, tanto ela quanto o filho dela, e depois disso eles morreriam porque não tinha mais suprimento algum, né? Agora você imagina a aflição daquela mulher, dela não poder alimentar o filho e nem mesmo dar um alimento digno para o profeta ali do Senhor. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, a gente só consegue olhar o que está à nossa frente. Assim como essa mulher só olhava, né, aquele pequeno alimento que estava ali para ela, nós não conseguimos olhar de uma amplitude como o Senhor olha. A gente acha que o nosso caso é difícil, nós achamos que não há solução e assim nós começamos a perecer. E nessa tristeza, né, nessa angústia, muitos desejam a morte. Uma palavra forte, né? A morte. Mas o desejar a morte não é querer morrer. Essas pessoas não querem morrer. As pessoas querem parar de sofrer, sabe? Ah, seria melhor eu morrer porque assim eu não sofreria. Não é isso? E nós sabemos que quando não há solução, a pessoa deseja sim a morte, né? Vem a opressão, vem a depressão, tristeza aguda, síndromes inúmeras. Então, a morte seria um fim que a pessoa não sofreria mais. E nós, até na palavra do Senhor, tem grandes homens que pediram a morte para Deus no momento de sofrimento. Moisés, no deserto, pediu a Deus para morrer. O próprio Elias também, em uma das suas aflições, ele pediu a morte para o Senhor. Então, nós sabemos que, por mais que a fé ela esteja alta, né, o calor da emoção, a dor, ela acomete muitas pessoas e essas pessoas pedem, sim, a morte. Tá? Mas nós nos esquecemos que o Senhor é aquele que vem para reverter toda a situação. Né? O Senhor, ele vem para trazer o quê? Para trazer um milagre, a reviravolta. Né? Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos em pé, de forma alguma. Então, naquele momento que Elias viu a tristeza daquela mulher, de pronto ele já foi consolá-la. Né? No versículo 14 diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e a fez com a palavra de Elias. E assim comeu ela, né? Comeu ele a sua casa muitos dias. Então, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não se faltou, né? Conforme disse Elias. Só que naquele momento, né, o filho dela adoeceu. E nessa doença, o filho, né, doente, a doença se agravou e ele veio a falecer. O que aconteceu? A mulher ficou em desespero mais uma vez, que outra vez ela estava numa situação muito difícil. E o filho morto, o que ela ia fazer da vida dela? Viúva, sozinha, sem ninguém. E ela ainda fala, né, que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares ao meu filho? Quer dizer, aquela dor de uma mãe vendo seu filho morto, né? Sem vida. Que assim como muitos aqui estão achando, meu Deus, não tem mais jeito, morreu, acabou, né? Foi embora, não volta mais, já está lá, constituiu família, está nos prazeres do mundo, o que eu faço, Senhor? E Elias, mais uma vez, né, ele mostrou o Deus que ele servia. Ele pegou esse menino, colocou sobre a cama e clamou o Senhor. Ele clamou, ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Isso aqui está escrito no versos 20 a 22. Gente, essa palavra... Gente, tudo isso capítulo 19, tá? 1 Reis, capítulo 19. Essa palavra é muito linda. Quando eu leio essa palavra, eu só posso crer que o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus, não tem outro para fazer isso, devolver a vida. O Senhor dá a vida e o Senhor é aquele que pode, sim, tirar, ceifar a vida, né? E o Senhor colocar, fazer aquela vida, entrar naquele menino já falecido, imagine a mãe, o desespero que estava, né? Já havia, ela via um milagre na casa dela, né? Da farinha que não se acabou, de um azeite, e o Senhor falava que não ia se acabar, através do profeta Elias. E o filho dela morto. Imagina uma situação, você como mãe, saber que seu filho não tem vida. Você vai acreditar que a vida possa entrar nele novamente? Mas isso aconteceu. Então, não pense que o seu caso é perdido. Não pense que seu caso não tem solução. Para Deus não existe o impossível. A palavra impossível é deletada do vocabulário do Senhor, porque não existe. Né? Temos tantos exemplos de fé, de busca e também angústias e tribulações na qual a Bíblia relata. Porém, em todas nós vemos um milagre aparecer, o Senhor aparecer. Então, se hoje está difícil para você, leia essa palavra, se fortaleça nessa palavra. Não há caso perdido para o Senhor. Não há caso perdido. O seu caso não é difícil. Não coloque o seu caso como difícil. Quem está vendo a dificuldade é você. O Senhor não olha como você olha. O Senhor olha além, né? Na amplitude, a gente só olha aquele foco, a gente só foca na dor. O Senhor olha de forma diferente. Então, creia. Eu sei que o seu dia pode não estar sendo bom, eu sei que a sua semana pode ter sido difícil, mas eu venho aqui para te animar, que o Senhor não deixa faltar. Tá? Quando você pensa que vai acabar ali, o Senhor vai providenciar. Quando você pensa que não tem força, o Senhor providencia força. O Senhor é aquele que está do teu lado, não tema. Nós vemos tantas situações terríveis que o Senhor apareceu, né? E a gente fica impressionado com o amor e com a misericórdia do Senhor. É o que eu estava falando. Tantos problemas. Quando a gente passa por uma restauração de casamento, eu sempre falo que os problemas parece que multiplicam. Ou a gente olha assim também, na nossa visão pessimista, né? Mas tem muitos problemas que são problemas de saúde. Nós acompanhamos, né, o caso da Cíntia e do Jonatas. Cíntia buscando pela restauração do casamento e o Jonas ficou doente, né, leucemia, e agora encerrou o tratamento dele. E o que ele queria, mãe? Queria tanto viajar para comemorar isso, né? Ele sempre falava no hospital, mãe, eu quero viajar para comemorar, né, a minha cura, o meu tratamento. Imagina, né, desde 2018 lutando, né? Um ano e pouco em quimioterapias pesadas. E a Cíntia, como? Não tem condição, né? Como que eu vou fazer? Não tem jeito, agora não tem jeito, como é que eu vou dar? Só que o nosso Deus não estava olhando a limitação dela, o nosso Deus estava olhando além. O que, que o Senhor proporcionou? Uma viagem maravilhosa, né, para o Beto Carreiro. Olha só, gente. Uma viagem totalmente da mão do Senhor, sem ela ter condição. Ela luta pela restauração do casamento dela? Sim. Até engasguei, né? Falo muito rápido. Vocês não precisam ligar na velocidade 1.5, 1.125, não. Porque eu falo rápido mesmo, tá? Rapidinho passo o áudio. Mas, assim, a misericórdia do Senhor é além. Ela luta pela restauração do casamento. Mas, enquanto isso, o Senhor vai trabalhando na vida dela e vai fazendo obras. E nós vamos glorificando o Senhor, dizendo que Deus é bom. A outra, Cíntia, né, nesse período todo, também com leucemia. Difícil, mas situação dificílima. Separada, doente. Como é que ia fazer? Não tinha mais jeito. Né? Que ela veio de uma doença que agravou e foi para leucemia. O que aconteceu? O Senhor preparou um transplante para ela. Essa semana ela saiu do CTI. E quem foi cuidá-la nesse período todo? O marido, gente. O marido. Na situação mais difícil da vida dela, numa situação triste, quem que foi ajudá-la? Marido. Então, meus amigos, creiam. Não desejem a morte, desejem a vida, porque essas duas Cíntias lutaram pela vida, uma pela vida dela e outra pela vida do filho dela. São duas Cíntias, olha só que coincidência, mas que venceram, estão vencendo, porque o Senhor está ali ajudando. Então não olhe só, eu sempre falo que a restauração é a cereja do bolo, porque ao seu redor, o Senhor está fazendo obra constantemente. Só que para olhar ao redor. Para de ficar só olhando para o problema. O seu caso não é perdido. Né? Para essas duas Cíntias, talvez o caso delas, para elas, estaria perdido. Nossa, uma doença dessa, tão difícil. Mas o Senhor foi lá e apareceu e deu vida, porque o Senhor é vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver da melhor forma possível. Então, está chegando o fim de semana, vá viver, né? Viva, né? Não fique aí prostrada, chorando, esperando, na angústia. Não, espere vivendo, né? Você vai esperar mesmo. Eu estava até conversando com uma colega e ela falou, só hoje não dói mais. Eu falei, sabe por que não dói? Porque hoje você já consegue esperar de uma outra forma. Você vive, enquanto você espera. Você não morre em vida, como você estava fazendo. E é assim que o Senhor faz. O Senhor é aquele que cura nossas feridas. O Senhor é aquele que vem e repara tudo, né? Que traz amor, que traz conforto, né? Então, não temem, sabe? Eu sei que vocês estão assim, angustiados, muitas vezes perdidos. Ô, Senhor, olha a minha situação. Estou vendo o testemunho da fulana de tal e o meu não acontece. Eu vou falar para vocês. Quando eu estava no deserto, já estava lutando quase um ano. Já até comentei isso em outro áudio e comento de novo. Eu estava lutando quase um ano. E a minha amiga, o casamento dela, 3 meses. Ela quis a separação, ela saiu de casa. E quando ela resolveu lutar, o Senhor tu restaurou? Falei, Senhor, eu estou muito feliz, até porque foi eu que fui lá conversar com ela, para ela não separar e tal. E eu fiquei feliz, só que eu falei, Senhor, eu estou um ano, ela meses, ela que saiu, ela que arrumou outra pessoa, ela que largou o marido dela, como é que pode? E o Senhor veio e falou para mim, o tempo sou eu que determino. A cura dela é diferente da sua cura, o tratamento dela é diferente do seu. Então, não olhe para ela, apenas glorifique, porque o percurso que ela trilhou, o que ela fez, quem cuida sou eu. O que ela plantou, ela vai colher, e colheu realmente. O que ela plantou, ela vai colher. Então, o que você está plantando, você vai colher. Cada um de acordo com a sua plantação. Então, se eu plantar um fruto que a colheita é mais rápido, eu vou colher mais rápido. Se eu plantar uma plantação que a colheita demora mais, eu vou demorar um pouco mais para saborear o fruto dessa colheita. Mas nós iremos colher. Todos. Então, eu quero deixar essa palavra como encorajamento para vocês nesse dia. Creiam. Seu caso não é difícil. Gente, vocês não têm noção. Tem pessoas que o marido largou para ficar com outro homem, tem pessoas que a mulher largou para ficar com outra mulher, tem pessoas que o marido largou para se envolver nas drogas, tem pessoas que o marido largou e se envolveu no crime, tem pessoas que não visitam os filhos, tem pessoas que nem sabem que nasceu outro filho, né? Porque quando saiu a mulher estava grávida. Então, o seu caso não é difícil. Assim como tem pessoas que lutam e foram essas pessoas que foram as adúlteras, elas que cometeram adultério, elas que quiseram primeiramente a separação e depois o Espírito Santo de Deus as convenceram e elas resolveram lutar pela restauração. Então, há de tudo e há milagre em todos eles. Então, o seu caso não é difícil. O seu caso não é impossível. Né? Assim como nós glorificamos a cura do Jonatas, da Cíntia e da outra Cíntia também, nós glorificamos a Deus por todos os milagres. Nós sabemos que no tempo de Deus, que o tempo é dele, não é nosso, senão eu falaria, olha, o seu deserto vai durar tanto, seu tanto, diminuiria todos eles, mas não é assim. Então nós sabemos que no tempo de Deus, o cumprimento da palavra, ela é incrível e eficaz, porque para Deus não há nada difícil, nada é demasiadamente difícil para o Senhor, assim como está em Gênesis 18, 14, tá bom? Tenha um ótimo fim de semana, um abraço carinhoso e fiquem na paz, porque o Senhor não esqueceu de ti, jamais.